Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Para explicar o mundo de Steven Weinberg, em uma história analítica da formação da ciência moderna, escrita por um físico teórico que recebeu o Nobel de Física em 1720, o livro percorre a marco amplo da filosofia natural grega ao sistema newtoniano, passando por Alexandria pela ciência medieval islâmica, pelo Renascimento Europeu e pela consolidação de instituições como a Royal Society. Seu propósito não é apenas narrar descobertas, mas examinar como a própria ideia de ciência foi sendo descoberta a exigência de evidência, a matematização da natureza. O teste de hipóteses e a separação gradual entre especulação filosófica, autoridade textual e investigação empírica. Weinberg escreve para leitores interessados em história, filosofia e cultura científica, mantendo uma linguagem acessível sem abandonar problemas conceituais importantes. A obra se distingue por julgar o passado a partir da pergunta sobre o que faltava para que antigas explicasse se tornassem ciência em sentido moderno. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência moderna como uma descoberta histórica, não como ponto de partida natural. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que o método científico não surgiu automaticamente do simples desejo humano de compreender a natureza. Weinberg mostra que povos antigos acumularam observações úteis sobre agricultura, navegação, clima e astronomia, mas isso não bastava para produzir ciência moderna. Faltava uma prática sistemática que vinculasse explicações gerais a evidências controláveis, previsões quantitativas e correção pública de erros. A descoberta da ciência, nesse sentido, foi tão importante quanto qualquer descoberta científica específica, porque redefiniu o que conta como conhecimento confiável. O autor acompanha a lenta transição de explicações baseadas em analogias, finalidades, autoridade filosófica ou harmonia estética para teorias que precisam enfrentar mudanças e resultados observáveis. Essa abordagem evita tratar a ciência como uma capacidade espontânea e universal. Ela aparece como uma construção histórica complexa, feita de avanços parciais, caminhos abandonados e mudanças de critério. O valor do livro está em tornar visível esse deslocamento. Explicar o mundo deixou de significar apenas propor uma visão coerente da realidade e passou a significar admitir essa visão a testes, cálculos e comparação com a experiência. Em segundo lugar, a herança grega entre imaginação filosófica, matemática e ausência de prova empírica rigorosa. Weinberg dedica atenção especial aos gregos, porque eles formularam perguntas de grande alcance sobre matéria, movimento, céu e ordem natural. Filósofos como os pré-socráticos, Platão e Aristóteles, contribuíram para afastar explicações puramente míticas e introduziram uma busca por princípios gerais. Ao mesmo tempo, o autor insiste que essa tradição deve ser confundida com ciência moderna. Muitas teorias gregas eram avaliadas por coerência intelectual, elegância ou plausibilidade filosófica, e não por confronto rigoroso com observâncias. Isso ajuda a explicar por que ideias engenhosas podiam conviver com classíficas arbitrárias ou com física qualitativa pouco testada. A matemática grega, especialmente na geometria e na astronomia, representou um avanço decisivo, pois ofereceu instrumentos para descrever regularidades com precisão. Contudo, a matematizal ainda não estava plenamente conectada à experimentão. A análise de Weinberg é equilibrada justamente por reconhecer a ambiguidade dessa herança. Os gregos criaram formas poderosas de abstração e argumentação, mas também negaram obstáculos, com o prestígio excessivo da dedução filosófica. O resultado é uma visão menos reverente e mais funcional do nascimento da investigação racional. Em terceiro lugar, a continuidade do conhecimento entre Alexandria, Bagdá medieval e Europa moderna. O livro evita apresentar a ciência moderna como uma criação isolada da Europa renascentista. Weinberg acompanha a circulação de textos. técnicas matemáticas e problemas astronômicos por centros como Alexandria e Bagdã, mostrando que a história da ciência dependeu de preservanço, tradu comentário e crítica. A astronomia antiga, por exemplo, forneciu modelos geométricos que, mesmo incorretos em aspectos físicos, permitiam prever posições celestes com notável engenhosidade. No mundo islâmico medieval, estudiosos trabalharam com matemática, óptica, medicina e astronomia, mantendo vivos debates que depois influenciaram a Europa. Essa continuidade é importante porque corrige a imagem de uma ruptura simples entre antiguidade e modernidade. Ao mesmo tempo, Weinberg enfatiza que transmissão de conhecimento não equivale automaticamente à consolidação do método científico moderno. Muitas tradições preservaram resultados valiosos sem abandonar completamente a dependência de autoridades ou de estruturas cosmológicas herdadas. A relevância dessa parte está em mostrar que a ciência emerge de uma rede histórica, não de uma única origem. Avanços posteriores só foram possíveis porque gerências anteriores organizaram problemas, dados e linguagens matemáticas que podiam ser reutilizados, corrigidos e transformados. Em quarto lugar, da Revolução Astronômica à Física Newtoniana como unificação matemática da natureza, a passagem de Copérnico. Kepler e Galileu, até Newton, ocupa papel decisivo porque nela se consolida uma nova relação entre teoria, observação e matemática. Copérnico reorganizou o cosmos ao deslocar a Terra do centro, mas sua proposta ainda carregava elementos tradicionais. Kepler avançou ao ajustar modelos planetários a dados astronômicos precisos, abandonando círculos perfeitos em favor de órbitas elípticas. Galileo fortaleceu a ideia de que a natureza podia ser interrogada por experimentos e descrita em língua de matemática, especialmente no estudo do movimento. Newton, por sua vez, integrou movimento terrestre e movimento celeste em uma estrutura comum por meio das leis do movimento e da gravitação universal. Para Weinberg, esse processo mostra a maturação da ciência moderna, porque explicações antes separadas passaram a obedecer a princípios quantitativos compartilhados. A força da narrativa está em demonstrar que a revolução científica não foi apenas uma troca de teorias astronômicas, mas uma mudança no padrão de explicação aceitável. A natureza deixou de ser interpretada como um conjunto de domínios qualitativamente distintos e passou a ser tratada como um sistema regulado por leis matemáticas passíveis de teste. Por último, o julgamento do passado por critérios modernos como recurso analítico e limite interpretativo. Uma característica marcante de para explicar o mundo é a disposição de Weinberg em avaliar pensadores antigos e medievais à luz do que hoje entendemos como ciência. Essa escolha pode parecer anacrônica, mas é também parte explícita da proposta do livro. O autor não pretende apenas reconstruir o que cada época pensava sobre si mesma. Ele pergunta por que certas ideias não alcançaram o padrão de explicação que se tornaria decisivo na ciência moderna. Esse procedimento torna a obra especialmente clara para leitores que querem entender a diferença entre especulação filosófica e investigação científica. Ao mesmo tempo, ele impõe um limite. Tradições antigas podem parecer deficientes quando medidas por critérios que ainda não estavam disponíveis institucionalmente ou conceitualmente. O mérito do livro está em usar esse contraste sem reduzir toda a história a uma marcha inevitável rumo ao presente. Weinberg reconhece erros, bloqueios e avanços parciais, mas mantém o foco na formação de práticas que aumentaram a confiabilidade do conhecimento. Assim, sua leitura combina história intelectual com uma reflexão normativa sobre evidência, simplicidade, previsão e correção de teorias. Em conclusão, para explicar o mundo é indicado para leitores que decidam compreender a ciência como uma prática histórica e não apenas como um conjunto de resultados. Estudantes, professores, divulgadores científicos interessados em filosofia da ciência encontraram uma explicação clara de como critérios hoje considerados básicos como evidência, medição, matemática e revisão crítica foram sendo construídos ao longo de muitos séculos. O benefício intelectual mais importante é perceber que a ciência moderna não nasceu de uma única descoberta, mais de uma mudança gradual no modo de perguntar, testar e corrigir explicasse sobre a natureza, comparado à história gerais da ciência. O livro se destaca pela perspectiva de um cientista de primeira linha que examina o passado com atenção aos mecanismos reais de produção de conhecimento. Weinberg não se limita a celebrar grandes nomes nem a listar invenções. Ele analisa por que certas ideias funcionaram, por que outras permaneceram, estéreis, e como a busca por simplicidade matemática precisou ser disciplinada pelo observador. A obra também se diferencia por seu tom crítico em relação à tradição antiga, evitando reverência excessiva sem negar contribuições fundamentais. Uma leitura especialmente útil para quem quer entender por que o método científico foi uma conquista histórica e por que continua central para explicar o mundo. Se você quiser apoiar Steven Weinberg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!